Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Vamos então, iniciando o nosso Gabriela Esportiva. Para você um grande abraço, obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência. Hoje, quarta-feira, dia 26 de junho de 2024. É isso aí. Onde quer que você esteja, um grande abraço, viu? E é o novo horário do Gabriela Esportiva, você sabe, desde ontem aí, pós São João, a gente continua aqui às 5 da tarde para levar as informações mais importantes das modalidades mais importantes do mundo esportivo. A partir de agora, o nosso Gabriela Esportiva, um abraço para você que está em casa, está no trabalho ainda, muita gente acompanhando a gente, está nas ruas, nas estradas, obrigado pela carona aí, você dos carros, táxis, ônibus, caminhões, enfim. E você acompanhando a gente pela internet, através do nosso aplicativo Gabriela FM, ou nosso site gabrielafm.com.br, ou ainda algum site, plataforma de rádios, né? Obrigado pela audiência. 5 e 4, não sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área. Hey! Marcos Bezerra. Daqui a pouquinho eu tô aguardando aí, nossos comentaristas aí estão acompanhando o jogo do Campeonato Baiano Série B no estádio Mário Pessoa hoje aqui. Grapiúna e Colo-Colo, confronto direto aí. É, pelo que eu soube, né, até um pouco antes aí, tava 1-1 empate. Daqui a pouco eles vão trazer as informações, os detalhes desse jogo aí, super importante do Baianinho, viu? A gente começa aí falando de Olimpíadas nas quadras, falando de vôlei, né? Há 30 dias do início das Olimpíadas, o Brasil conheceu os adversários do torneio masculino de vôlei. O sorteio foi realizado em Lodz, na Polônia, palco da fase final da Liga das Nações. E a seleção brasileira terá aí grandes desafios, grandes adversários pela frente aí. Caiu na mesma chave da Polônia, que é líder do ranking da Federação Internacional no momento, olha que pedreira. E da Itália, atual campeã mundial, só isso, viu? Também vai enfrentar o Egito, time que se garantiu nos jogos devido ao critério da universalidade para representar o continente africano. E então a seleção brasileira está nessa chave aí, que é o grupo B. Brasil, Polônia, Itália e Egito nas Olimpíadas do vôlei masculino. No grupo A ficaram França, Eslovênia, Canadá e Sérvia. E no grupo C, Japão, Estados Unidos, Argentina e Alemanha. Então o Brasil pegou uma pedreira, né? Mas a gente espera que essa nova geração aí, do Bernardinho, técnico Bernardinho, que fez vários testes, ainda está fazendo ainda alguns ajustes, possa crescer e de repente conquistar mais uma posição bem destacada aí nas Olimpíadas, que acontece este ano, os Jogos Olímpicos de Paris, ou quem sabe aí mais uma medalha de ouro para o Brasil, né? Vamos torcer. 5 e 6, a gente segue aqui no nosso Gabriela Esportiva, falando agora de surf, vamos às ondas aqui. Porque o Gabriel Medina está garantido nas oitavas de final lá em Saquarema, aqui no Brasil. O tricampeão mundial venceu sua primeira bateria e teve a primeira nota excelente do evento. Quem também deu show foi o Ítalo Ferreira. O potiguar acertou um aéreo alto no fim da bateria e avançou à próxima fase. Na última bateria do primeiro round, Iago Dora completou o time brasileiro ao terminar em primeiro. João Chianca e Samuel Pupo também entraram no mar, mas acabaram indo para a repescagem, já que não venceram suas baterias. Então, está rolando lá em Saquarema, o Gabriel Medina competiu na sexta bateria masculina do dia. O brasileiro entrou no mar para a disputa com Rio Vaida e Leonardo Fioravante. Gabriel teve a primeira nota excelente do evento, conseguindo uma nota 8. Obrigado, Celires. Medina somou 14,93 pontos, a maior somatória até então na etapa. Com resultado, ele se garante nas oitavas de final. Rio Vaida ficou em segundo com 12,60 e o italiano Fioravanti somou 6,87 pontos. Né? E está rolando lá o surf em Saquarema. A gente vai torcer, está rolando ao vivo, né, para que o Medina, o Iago Dora, que avançaram às oitavas de final, continue aí dando show, né? A Tati e a Luana, né, vão às quartas de final. As duas brasileiras entraram como convidadas na oitava etapa do Circuito Mundial de Surf e se despediram no round de repescagem, né, infelizmente. E a gente segue com o nosso Gabriela Esportiva 5 e 8.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Falar de Conmebol Copa América, tá rolando aí, né? Vamos falar do Grupo A, porque ontem aconteceu na segunda rodada o Peru recebendo o Canadá, e o Canadá vencendo 1-0, primeira vitória do Canadá, venceu o Peru por 1-0, foi para a segunda colocação do Grupo A, atrás apenas da Argentina, que ontem recebeu aí, ou melhor, jogou contra o Chile e venceu por 1-0 lá em Nova Jersey. A Argentina lidera com 100% de aproveitamento nesse Grupo A, 6 pontos. O Canadá está em segundo com 3. Em terceiro está o Chile com 1 ponto. O Peru também tem 1 ponto aí na lanterna desse Grupo A. Hoje teremos mais jogos aí pela Copa América no Grupo B. Na segunda rodada, daqui a pouquinho às 7 da noite, o Equador enfrenta a Jamaica lá em Las Vegas. E a Venezuela, hoje às 10 da noite, enfrenta a seleção do México. O Grupo B, por enquanto, aí, antes dessa segunda rodada, a Venezuela lidera com 3 pontos. O México está em segundo com 3 pontos, né? A diferença são os gols pró, marcados pela Venezuela, foram 2, o México marcou apenas 1. Equador em terceiro com 0, Jamaica em quarto também com 0 ponto. Indo para o Grupo C, amanhã teremos as partidas da segunda rodada da Copa América, quando em Atlanta, o Panamá enfrenta os Estados Unidos às 7 da noite. Em Nova Jersey, o Uruguai enfrenta a Bolívia amanhã às 10 da noite. Então, por enquanto, o Uruguai vai liderando com 3 pontos aí e um saldo de 2 gols. Estados Unidos também com 3 pontos estão em segundo. É um saldo de gols também, mas no gol pró, o Uruguai tem 3, Estados Unidos tem 2. Panamá em terceiro não pontuou ainda, Bolívia em quarto também não pontuou, 0 ponto, né, está em quarto. No grupo D é o grupo do Brasil, a segunda rodada só começa na sexta-feira, quando às 7 da noite a Colômbia enfrenta a Costa Rica e o Paraguai enfrenta o Brasil. O jogo da Colômbia acontece lá em Glendale e o jogo Paraguai-Brasil em Las Vegas, sexta-feira às 10 da noite, Paraguai-Brasil. A Colômbia vai liderando, né, com 3 pontos, esse grupo D. O Brasil está em segundo com 1 ponto, a Costa Rica em terceiro também com 1 ponto. E o Paraguai é o lanterna desse grupo D com 0 ponto. Sempre aqui a seleção brasileira, né, faça desse domínio de bola aí do jogo, transforme em gols, seja mais efetiva em marcar gols. Aí vai dar tudo certo. 5 e 11, boa tarde você.
Gabriela Esportiva. Esportiva.
Outra competição continental também está a todo vapor aí, né? Pessoal disputando vagas. Estão na terceira rodada já da Eurocopa. Jogos acontecendo hoje também. E vamos falar de partidas, né? Essa terceira rodada, no domingo, no Grupo A, a Suíça enfrentou a Alemanha e empataram em 1-1. A Escócia enfrentou a Hungria e perdeu por 1-0. No Grupo A, a Alemanha lidera com 7 pontos após essa terceira rodada. A Suíça está em segundo com 5. A Hungria em terceiro com 3 pontos. E a Escócia, a lanterna do grupo, com apenas 1 ponto no Grupo A. No Grupo B, a terceira rodada aconteceu na segunda-feira, com a Albânia perdendo para a Espanha por 1-0 e a Croácia empatando com a Itália em 1-1 nesse Grupo B. após a terceira rodada. A Espanha lidera com 9 pontos, 100% de aproveitamento. A Fúria aí, né, tá todo vapor nessa Eurocopa. A Itália está em segundo no grupo B, com 4 pontos. A Croácia em terceiro, com apenas 2. E a Albânia é a lanterna, com 1 ponto no grupo B. Terceira rodada no grupo C aconteceu ontem. Tivemos a Dinamarca recebendo a Sérvia. Empataram sem gols, 0-0. Também sem gols ficaram Inglaterra e Eslovênia, no 0-0. Após a terceira rodada no grupo C, a Inglaterra lidera 5 pontos. A Dinamarca está em segundo com 3. A Eslovênia em terceiro lugar com 3 pontos também. Mas pode estar empatado em todos os critérios aí com a Dinamarca. Então, o critério de desempate aí deve ser cartões para a Dinamarca estar em segundo. E a quarta colocada e lanterna do grupo C, a Sérvia, que tem apenas 2 pontos. No grupo D também aconteceram ontem os jogos da terceira rodada. A Holanda recebeu a Áustria. A Áustria, olha só, bateu a Holanda por 3-2. Lá no Olímpico de Berlim. A França recebeu a Polônia ontem, lá em Dortmund. E empataram em 1-1. A Áustria lidera o grupo D. Olha que inédito. A Áustria liderando com 6 pontos do grupo D. A França está em segundo com 5 pontos. A Holanda em terceiro com 4. E a Polônia em quarto com 1 ponto apenas. Muita emoção nesse grupo D aí, viu? No grupo E, tivemos hoje, justamente, no grupo E, à 1 da tarde, a Eslováquia recebeu a Romênia e empataram em 1-1. Hoje também, à 1 da tarde, aconteceu outro jogo do grupo E, com a Ucrânia empatando sem gols com a Bélgica. Então, fechou aí o grupo com a Romênia em primeiro, 4 pontos. A Bélgica em segundo, também com 4 pontos. A Eslováquia ficou em terceiro, também com 4 pontos. E a Ucrânia também com 4 pontos. Nossa, nesse grupo é o que definiu classificação, então, foram os saldos, gols e gols marcados, né? A Romênia teve um saldo de 1, a Bélgica também um saldo de 1, mas a Romênia marcou 4 gols e a Bélgica 2. A Eslováquia teve um saldo de 0, ficou em terceiro. E a Ucrânia é um saldo de 2 gols negativos. Portanto, esse é o grupo E da Eurocopa. No grupo F aí, tivemos hoje também, tem partida rolando ainda para definir os classificados. Portugal está liderando por enquanto, né? A República Tcheca está jogando contra a Turquia. O jogo começou às 5 da tarde, né? Deve ter saído do intervalo há pouco, está retomando o segundo tempo agora. A República Tcheca vai empatando com a Turquia em 0-0. E Geórgia e Portugal. A Geórgia vai vencendo Portugal por 1-0, por enquanto. Portugal é o líder, com 6 pontos. A Geórgia está em segundo, com 4 pontos, por enquanto. A Turquia em terceiro, com 4. E a República Tcheca é a lanterna do grupo, com 2 pontos. Essa aí, a Eurocopa, Renatinho Bad Boy. Notícias aí dos nossos amigos. Júlio César aí está mandando o áudio lá do estádio Mário Pessoa. E a gente vai falar com ele agora para dar notícias do Campeonato Baiano da Série B, o nosso baianinho. Zé Maria está por lá também acompanhando, mas é o Júlio César que dá o boa tarde aí e fala um pouco do jogo. Boa tarde, Imperador, é com você.
Boa tarde para você, Marcão. Boa tarde, companheiros da bancada. Boa tarde, ouvintes do Gabriel Esportiva. Estamos aqui no estádio Mário Pessoa, onde já acabou o jogão de bola entre Grapiuna e Colo-Colo. 1-1 foi o placar. E daqui a pouquinho a gente chega no Gabriel Esportiva com a palavra do técnico Salles e também do técnico Ronaldo, fazendo a avaliação do que foi esse jogo de hoje. Grapiuna 1, Colo-Colo também 1, Marcão. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no Gabriel Esportiva.
Pois é, daqui a pouquinho o Júlio César manda mais áudios aí de entrevistas com os técnicos aí de Grapiuna e Colo-Colo nesse jogo aí super importante da Série B do Baiano, que aconteceu no estádio Mário Pessoa nessa tarde. A gente segue adiante com mais informações no nosso Esportiva, 5:17 agora.
Gabriela Esportiva.
Vamos falar do Brasileirão Série C, porque a 10ª rodada aí começou no sábado, né? Enquanto Volta Redonda lidera essa Série C com 22 pontos, né? E nessa fase aí, 8 se classificam aí para as quartas de final da Série C, né? Então, no sábado, a Tombense recebeu Floresta e venceu por 3-0. O time da Tombense está em nono lugar ali, pretendendo ficar entre os oito classificados, tem 14 pontos. O Londrina recebeu o Botafogo da Paraíba e empatou 1-1. Isso no sábado. O Botafogo está em terceiro com 21 pontos e o Londrina está em sétimo com 16 pontos. Tivemos também ainda no domingo São José do Rio Grande do Sul recebendo o Ipiranga, também no Rio Grande do Sul, nesse embate aí, esse clássico regional. O Ipiranga venceu por 1-0. O Ipiranga está em oitavo lugar com 15 pontos. O São José está mais abaixo aí, se deu mal, né, jogando em casa. É o lanterna da Série C com apenas 4 pontos. No domingo também o Volta Redonda recebeu o time do Caxias. O Voltaço venceu por 1-0, está liderando essa Série C com 22 pontos aí. E o time do Caxias também se deu mal, está mais abaixo lá, está abrindo a zona de descenso, né? A zona de rebaixamento está em 17º lugar com 6 pontos. Tivemos ainda o São Bernardo recebendo o Figueirense. O Figueirense teve um ótimo resultado, venceu por 2-1. Fora de casa, e a equipe do Figueirense está aí a quinta colocada com 17 pontos. São Bernardo está em quarto com 18 pontos. Então o Figueirense colou ali no São Bernardo. O ABC recebeu no Frasqueirão a equipe do Remo. E o ABC venceu por 3-1, venceu bem. Foi para a 10ª colocação, metade da tabela ali, está com 12 pontos. E a equipe do Remo está lá em 11º lugar com 10 pontos. Tivemos ainda, na segunda-feira, o Aparecidense recebendo o Náutico e empataram em 2-2. Aparecidense está em 13º lugar com 10 pontos e a equipe do Náutico está logo abaixo, aí foi um empate ruim para os dois, em 14º lugar com 9 pontos. Hoje teremos mais uma partida e duas partidas, né, por essa Série C, por essa rodada. O Sampaio Correia recebe às 19h o Atletique, lá no Castelão, no Maranhão. O Atletique, que está em segundo lugar e vai buscar a liderança, novamente a liderança da Série C do Campeonato Brasileiro. Teremos também às 21h hoje no Presidente Vargas, no Ceará, o Ferroviário recebendo a Ferroviária. Pois é, Ferroviário contra a Ferroviária hoje às 21h lá no Ceará. A colocação deles é a seguinte: o Ferroviário está em 12º lugar com 10 pontos aí e a Ferroviária está melhor, é a sexta colocada com 17 pontos. Essa décima rodada da Série C fecha amanhã às 20h com Confiança recebendo no Batistão, no Ceará, a equipe do CSA. Então o CSA é o penúltimo colocado da Série C, 19º ali, está na zona de rebaixamento. E o Confiança não quer entrar nessa zona, está ali em 15º lugar com 8 pontos. Esses aí os resultados da 10ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Agora 5h20.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração!
Vamos em frente aqui no nosso Gabriela Esportiva, falando agora da Série B do Campeonato Brasileiro. A Série B que está pegando fogo, a 12ª rodada começou no sábado e tivemos jogos ontem também, que a gente vai falar desses jogos aí de segunda-feira e de ontem. Na segunda-feira o Sport perdeu para o Novo Horizontino lá na Arena de Pernambuco. O Novo Horizontino venceu por 2-1 e aí o Sport ficou na sexta colocação, caiu na posição, tem 19 pontos. O Novo Horizontino subiu um pouco na tabela, está em 10º lugar agora, com 18 pontos, apenas um ponto do Sport. Um ótimo resultado para a equipe paulista do Novo Horizontino. No embate paulista, né, lá no Municipal de Mirassol, o Mirassol recebeu ontem a equipe do Santos e ficaram no empate sem gols, 0-0. O Santos perdeu a oportunidade de voltar a liderar a Série B do Campeonato Brasileiro. Está ali na quinta colocação, é o porteiro, né, tentando uma vaga no G4, com 19 pontos, né, somou apenas um pontinho nessa rodada. E a equipe do Mirassol, com apenas um ponto que conquistou, está na nona posição, com 18 pontos. Tivemos também ontem o América Mineiro, o Coelho, recebendo o Avaí lá no estádio Independência. O América Mineiro aí continua, foi para a liderança, né, da competição, ou continua com 22 pontos. O Avaí está em segundo, né, mesma pontuação do América Mineiro, mas o América Mineiro, o time de Minas Gerais, tem aí um saldo de gols melhor, tem 6 gols de saldo, o Avaí tem apenas 4 gols, portanto, o América Mineiro é o líder do Campeonato Brasileiro da Série B. Tivemos também ontem aí a equipe da Ponte Preta recebendo aí o Ceará e a Macaca lá em seus domínios no Moisés Lucarelli venceu por 3-1. Então a Ponte Preta aí subiu para a 13ª colocação na tabela com 15 pontos e o Ceará com mais essa derrota caiu, né, posição. Está em 11º lugar com 16 pontos. Ontem também o Amazonas recebeu o Coritiba lá no Carlos Zamit. E o Amazonas venceu por 1-0 aí. Ótimo resultado. Está em 14º lugar com 15 pontos. O Coritiba, né, com essa derrota aí, está em 8º lugar com 18 pontos. Perdeu posição. Essa a 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A gente aproveita e dá uma boa tarde aí ao presidente campeão, Zé Maria, que estava acompanhando Grapiona e Colo-Colo. Boa tarde, Zé.
Boa tarde, Marcos Bezerra. Boa tarde, meus amigos do Gabriela Esportiva. Eu estou chegando do estádio Maria Pessoa, né? Terminou há pouco. Olha, Marcos, Há muito tempo que eu não vejo uma atuação tão medíocre como o Colo-Colo, como eu vi hoje. Ah. A decepção foi evidente, né, no semblante do torcedor, dos poucos torcedores que foram no estádio hoje, menos de 300 pagantes.
Nossa.
Mas acredite, 100% desse público que estava lá torcendo pelo único clube, o Colo-Colo. Nós não temos nada a ver com o Grapiúna, nós temos que analisar o desempenho do Colo-Colo.
Sim.
O Grapiúna surpreendeu. E um Colo-Colo hoje teve um sistema defensivo todo equivocado. Falhou o goleiro, falhou os dois zagueiros, o lateral direito fez uma atuação muito ruim, mas foi tão ruim que logo no segundo tempo ele foi substituído. O lateral esquerdo também não rendeu bem, quer dizer, foi um Colo-Colo na defesa comprometido. O gol do Grapiúna, gente, é um gol de baba. Né? A bola, deixaram a bola bater, a bola tomou efeito e cobriu os dois zagueiros.
Nossa.
O goleiro ficou indeciso se sair ou não. E o Riquelme, que a gente falou aqui a semana inteira, que esse time do Grapiúna só tinha força pelo lado direito do campo, com Paulinho e com Riquelme. O Riquelme entrou de cabeça e colocou no fundo da rede. Quer dizer, o gol de empate também foi falha do sistema defensivo do Tigrão. Mas o que me decepcionou foi sobretudo os dois zagueiros, né? Leozão, nossa gente, você entender que se tem no banco um jogador com a qualidade do Jax, né? E você aguentar Leozão de titular do Colo-Colo. Hoje ele não foi nem Leozinho, né? Um jogador pesado, entendeu? Rapaz, hoje nós ganhamos um ponto, viu, Marcos?
Sim.
Não perdemos os 3, não, porque o Grapiúna fez um segundo tempo superior.
Ah.
Foi a melhor equipe, teve as melhores oportunidades. A bola ficou ali, passeando, na pequena área, esperando um pezinho para ela entrar. O Colo-Colo agradeça pelo ponto de hoje, um resultado muito ruim, uma atuação também muito ruim. Quer dizer, foi uma decepção esta tarde no Mário Pessoa. E a gente tem dito que esse horário que o Colo-Colo escolheu para jogar, ele é um horário equivocado.
Sim.
Porque só ele joga nesse horário. A maioria das equipes, Marcos, jogam às 15h. Então ficou evidente, né, que desde o primeiro tempo, que a equipe não se ouve bem, empate em 1-1. O público, a gente não pode nem sacrificar, né? denegrir a torcida do Colo-Colo, porque...
Boa parte trabalhando, né?
Uma boa parte dela trabalhando, mas, gente, não foi aquilo que a gente fica vendo na TV, não. A TV é um trabalho clubístico, entendeu? Ali é uma fantasia pura. Porque dizer que o time está jogando bem, quando na realidade a gente está vendo uma partida equivocada, uma partida tecnicamente sofrível, e temos até que valorizar esse pontinho, porque o Grapiúna foi muito superior, sobretudo no segundo tempo, né? As ações do Grapiúna, um time jovem, acostumado a jogar às 3 da tarde, e hoje eu realmente percebi que esse resultado, acabamos ganhando um ponto hoje, porque o normal, se a gente analisar o rendimento do primeiro e sobretudo do segundo tempo, seria uma vitória do Grapiúna, porque não foi uma nem duas as oportunidades que o Bentivy do Sul perdeu no segundo tempo esta tarde no Mário Pessoa.
Pois é, um pontinho para cada equipe, Colo-Colo mantém a liderança por enquanto, 11 pontos, né? O Grapiúna foi a 9 pontos, está em terceiro ainda, mas o Fluminense de Feira joga logo mais e se vencer, retoma a liderança, né, Zé?
O Fluminense... Eu queria que você fizesse um repeteco desses jogos de hoje, desse campeonato baiano, desse Baianinho 2024.
Nessa rodada, quinta rodada, o São Salvador venceu a Jacobinense por 4-1 ontem.
Ontem, isso.
Tivemos um empate hoje aí, no Mário Pessoa. O Vitória da Conquista joga daqui a pouco, às 7 da noite, contra o Porto, lá no Lomantão. E lá no Alberto Oliveira, o Feirense recebe o Fluminense hoje.
Feirense e Fluminense.
E amanhã
eu havia esquecido, é um duelo das duas equipes lá de Feira de Santana, né?
E a rodada é fechada amanhã.
Amanhã, com Vitória da Conquista.
Galícia e Leônico.
Bom, após esse empate de 1-1, Colo-Colo permanece, né, na primeira posição, antes do Fluminense. Se o Fluminense vencer, o Fluminense passa. Sim. Mas enfim, me passa aí, vamos lembrar aí essa classificação de momento.
Colo-Colo em primeiro, 11 pontos. Fluminense está em segundo com 9. Se vencer, vai a 12. Galícia está em terceiro com 9, depois desse empate. O Salvador está em quarto com 8. Leônico em quinto com 5. Com 5 também está o Feirense, né? Pode modificar a sua colocação, joga contra o Fluminense logo mais. Porto está em sétimo com 5 também. E aí vem Vitória da Conquista em oitavo, com 2 pontos. Galícia em nono também com 2. E Jacobinense Lanterna com 1 ponto apenas.
Pois é. Então nós vamos agora ter que torcer para o Feirense, né? O Feirense venceu o jogo do Fluminense, mas certamente o Fluminense tem mais equipe. O investimento lá quando a gente fala de investimento do Fluminense de Feira, não existe fake news. É real, entendeu? É um investimento muito forte. João Grilo volta e é a grande expressão. É o único jogador da Bahia, é o meio atacante João Grilo, lá no Fluminense de Feira. E o Fluminense é muito superior, tecnicamente, diante da equipe do Feirense. Mas torcer por esse futebol da Série B. E fica muito evidente que é uma competição nivelada por baixo. Isso a gente já vem observando desde a primeira rodada, quando tivemos um excesso de empates. Tivemos também muitos empates na segunda rodada, entendeu? Mas agora estamos caminhando para essa quinta rodada. Estamos já em andamento nesta quinta rodada. Lembrando, Marcos, que sábado o Colo-Colo já inicia a sexta rodada jogando aqui no Mário Pessoa, entendeu? Então, é um Colo-Colo, gente, que precisa voltar a praticar um futebol de melhor qualidade. O futebol de hoje foi pior torcedor do que na estreia contra o Leônico. Foi uma equipe de pior qualidade do que daquele jogo de estreia diante do Leônico, em que houve um empate também em 1-1.
Pois é. A gente vai para o intervalo comercial, Zé, querido ouvinte aí do Esportiva. E na volta a gente vai trazer o Júlio César, que entrevistou o técnico aí do Grapiúna, Gustavo. A gente vai ouvir já já. 5h31 agora.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva. Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Pois bem, de volta com o nosso Gabriela Esportiva no oferecimento da Inforlaser, mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. E vamos tocando o nosso Gabriela Esportiva. Então, boa noite agora ao Imperador Júlio César, que acabou de chegar direto do Mário Pessoa, né, Júlio?
É verdade, Marcão. Boa noite para você, boa noite, Zé Maria, boa noite, ouvinte do Gabriela Esportiva. Chegamos agora há pouco, estávamos lá acompanhando essa partida entre Grapinhão e Colo-Colo, que acabou empatado em 1-1, né? E sem perder tempo, eu vou chamar o Paulo Salles, a entrevista que a gente fez agora há pouco com ele. Ele vai analisar o que foi que ele viu nesse jogo de hoje, nesse empate de 1-1 entre Colo-Colo e Grapinhão. Pode soltar aí, Marcão, a entrevista. Gabriela Esportiva agora vai bater um papo com o técnico Salles. Saber dele a avaliação que ele faz desse jogo de hoje, onde o Colo-Colo empatou com o Grapinhão, Salles, 1-1. Boa noite, Gabriela Esportiva.
Boa noite a você, aos ouvintes. Nós não fizemos uma grande partida, mas pelo empenho, determinação, pelo espírito de luta da equipe, estão todos de parabéns. Nós, não é determinante que a gente vença todos os jogos. É, na verdade, esse jogo seria fora de casa, né? Como todos falam, a questão de dentro de casa, fora de casa. Mas estou satisfeito, não pela atuação da equipe em termos técnicos e táticos, mas principalmente pelo espírito de luta. Segunda divisão, se ganha assim, continuo muito confiante para que possamos chegar à classificação.
O que é que faltou no seu time hoje em relação ao jogo passado? Lá, contra o Jacobinense, o Colo-Colo foi bem demais. Hoje aqui, você mesmo disse aí que o time não atuou bem. O que é que ficou faltando hoje?
Não faltou nada. É como eu falei, do outro lado tem uma boa equipe também. O futebol é dessa forma. Numa tarde onde nós, como eu falei, tecnicamente e taticamente, nós não estivemos no mesmo nível dos outros jogos. Mas em compensação, a questão do espírito de luta, determinação, que muitas vezes faz a diferença, mais do que a questão tática e técnica. Então a equipe esteve muito bem nesse aspecto.
No ataque, a saída do Lessa precocemente do jogo acabou prejudicando um pouco, Salles?
Sim, um jogador finalizador, um jogador importante pela liderança dentro de campo, mas não foi o fator para que empatássemos, não.
Como é que fica o Colo-Colo para o próximo compromisso agora diante do SSA dentro de casa aqui no próximo sábado?
Muito cedo para falar, nós temos 3 ou 4 jogadores que estão praticamente fora. O grupo está muito reduzido, mas não tem choro, não. Temos que trabalhar e vamos para cima. Vencer a boa equipe do SSA e dar um passo importante em termos de classificação, que é o objetivo principal dessa primeira etapa.
A gente sabe que o tempo é curto, mas daqui até lá, o que é que você tem de ajustar para o próximo sábado no seu time?
Nada. É só conversa. Não tem ajuste, é só conversa. Conversar com os atletas, nós já temos uma forma de jogar. Mas vai acontecer, não é só nesse jogo, em vários, eu espero que não, mas em vários outros jogos vai acontecer da equipe não estar bem. O que não pode não, poder sempre pode, mas não deve perder o jogo. Esse que é um fator que a gente sabe. Mas no mais, vai acontecer sempre. E eu tenho certeza absoluta que vai acontecer em outros jogos.
Então tá aí, Zé Maria, a palavra do técnico Salles. Você viu o jogo hoje em loco, você estava no estádio Mário Pessoa. Ele mesmo fala que a equipe dele não foi bem e todo mundo acha isso, né? Mas ele...
Nas respostas, né, ele tem muita ironia, né? Quando ele disse que não faltou nada. Se ele reconhece que o time não se ouve bem e foi a pior exibição do Colo-Colo, jogou pior do que na estreia contra o Leônico, que foi uma partida também muito ruim. Entendeu? Então, sinceramente, guarda essa entrevista aí no arquivo, porque a gente está percebendo que é um Salles, entendeu? Se contradizendo, entendeu? É um Salles muito equivocado nessa entrevista. A equipe dele precisa trabalhar mais, Júlio. A equipe tem erros cruciais. Não há explicação de Jax não jogar nesse time. A não ser que ele esteja machucado.
Ele disse que vai ajustar só na conversa, né?
Pois é. Eu não sei se conversa corrige tanta coisa que a gente percebeu equivocada no jogo de hoje. Mas tudo bem. É um direito dele. Só que ele ainda tem um prazo até o sábado. Entendeu? O Leozão hoje foi uma decepção. O menino, camisa 20, do Grapiúna,
envolvido. Ítalo Pardal.
Ítalo Pardal, entendeu? Pedalou, ganhou todas.
Voou, né?
Entendeu? Se esse menino tivesse no jogo há mais tempo, entendeu? Teríamos tido problemas seríssimos. Aliás, gente, a movimentação do ataque dos meninos do Grapiúna tiveram uma intensidade muito superior à movimentação e às oportunidades que teve o ataque do Colo-Colo. Melhorou com a entrada do Andrei. Mais uma vez, o Andrei deu uma movimentação interessante, só que continuo insistindo com o Andrei jogando ali no lado esquerdo do ataque do Colo-Colo. Eu gosto muito do Andrei jogando também no lado direito. Não perceberam que uma das deficiências do camisa meia dúzia do time do Grapiona, um garoto muito, muito franzino, entendeu? De bom toque de bola, mas com uma irregularidade na marcação. Para mim seria um ponto de apoio e ali não foi muito utilizado, quer dizer, o Colo-Colo não aproveitou, não fez a leitura exata do que estava acontecendo dentro de campo. Agora o segundo tempo, gente, para a gente resumir, Júlio, o segundo tempo foi inteiro do Grapiúna, né? O Grapiúna teve, a bola ficava ali, ó, rodando, circulando na pequena área, esperando um pezinho, entendeu, para entrar nas redes, quer dizer, tem até que comemorar esse empate. Cheguei a essa conclusão que esse um ponto, entendeu, pode fazer muita diferença, porque eu não vou aqui dizer que o Colo-Colo perdeu dois, não. Muito embora tenha perdido dois para o Grapiúna jogando num estádio que não tinha um único torcedor, a não ser o seu presidente nas arquibancadas, entendeu? Foi uma exibição de melhor qualidade. E o Grapiúna, sim, é quem poderia estar comemorando os três pontos.
Pois é, alguns torcedores também, eles acharam, tudo isso que você falou aí, os torcedores acharam, de que o Grapiúna amassou o Colo-Colo. Jogou melhor do que o Colo-Colo, principalmente no segundo tempo. Agora, eu só não entendi hoje a escalação do Ronaldo, quando ele saca o Ítalo Pardal e bota no banco. Aí começa o jogo com outro jogador. Eu não entendi, porque o Ítalo Pardal vencendo aí ao lado do Paulinho, ao lado do Riquelme, né, e do Jucimar, que entrou recentemente na equipe, vencendo o melhor jogador da equipe. E você pode observar, você que esteve lá, a partir do momento que ele entra na partida, ele dá uma nova dinâmica do meio para frente ali no time do Grapiúna e começa a incomodar mais a defesa do Colo-Colo. Como você falou, o Leozão hoje se viu atordoado com ele. Né? O Ítalo Pardal, que é muito bom jogador, só não entendi essa sacada dele do time, né, pro banco de reserva entrando no segundo tempo. Eu acho que esse jogador aí tem que ser titular, né? Tem que
Olha,
ser titular.
Olha, o Reninha, atacante do Colo-Colo, foi até substituído.
Sim.
No segundo tempo, né? Como o Ninho também, né? Foi sacado da equipe. A equipe não estava bem. Essa é a realidade. E as mudanças do Grapiúna surtiram
efeito.
Melhor efeito, né?
Sim.
Foi um Grapiúna revitalizado com as mudanças do Ronaldo. Diferente das mudanças do Colo-Colo. Eu só gostei das mudanças do Colo-Colo e do Andrei. Para mim foi uma peça única, lúcida, que veio do banco e deu uma movimentação diferente no ataque do Colo-Colo.
Você falou aí que o Nil Xavier não estava bem. Realmente, não estava bem, como o time todo não estava bem. Mas, a partir do momento que ele saiu também, o Colo-Colo perdeu o meu campo. Porque enquanto ele estava ali, ele não estava bem, mas ele estava fechando o meio campo, pelo menos.
Agora,
ali.
Dois gols de Baba, né? Nossa, o Grapiúna, o Colo-Colo falhou feio no gol que tomou. A bola
os
bateu,
zagueiros ficaram na indecisão.
A bola bateu, tomou efeito e cobriu.
O goleiro saiu atrasado,
o Riquelme já estava chegando. Esse Riquelme, Júlio, eu queria fazer isso porque é questão de justiça. O Reninha, entendeu, é um bom jogador, né? O Riquelme é um jogador de mais qualidade. Ele, mais uma vez, saiu no segundo tempo machucado. Mas ele é, sem ponto de dúvidas, o desequilíbrio no ataque do time do Grapiona.
Pois é. Então aí uma partida que o Colo-Colo teoricamente era visitante, mas jogou no Mário Pessoa em seus domínios e perdeu a chance de ampliar essa liderança, né? A gente segue adiante aqui no Esportivo, agora faltando 9 para as 6.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Fazer um apanhado dos jogos dessa 12ª rodada do Brasileirão Série A aqui, né? Falar dos jogos que vão acontecer hoje. E aí vocês ficam à vontade para depois comentar alguns jogos. É, o Cruzeiro recebe no Mineirão hoje às 19h a equipe do Atlético Paranaense lá no Mineirão. O Botafogo no Engenhão recebe o Bragantino, mesmo horário, às 19h hoje. Uma briga de dois que estão lá em cima, hein? O Corinthians na Neoquímica Arena recebe hoje às 20h a equipe do Cuiabá, dois lá de baixo da tabela. O Atlético Goianiense, também lá de baixo, né, uma briga na zona, vai receber às 20h a equipe do Grêmio, lá no Antônio Ascioli. Teremos também, hoje, a equipe do Juventude recebendo o Flamengo no Alfredo Jaconi, às 20h. No Heriberto Rilse, o Internacional recebe às 21h o Atlético Mineiro. Grande jogo aí. Teremos também outra grande partida às 21h na Arena Fonte Nova, Bahia e Vasco da Gama. E no Castelão hoje teremos Fortaleza e Palmeiras às 21h aí. Esses os jogos de hoje dessa rodada do Brasileirão.
Marcão, tem um jogo aí que me deixa com a pulga atrás da orelha. Apesar do Flamengo vir atuando bem, mesmo sem algumas peças que estão disputando a Copa Sul-Americana, né? Mas o Flamengo, ele sempre se engancha
com Copa América.
O Flamengo, ele sempre se engancha com Juventude. Pode estar no melhor momento, né? O Flamengo, ele tem essa dificuldade de vencer o Juventude. Se a gente puxar retrospecto, você vai ver isso. Então, é mais um jogo hoje que o torcedor do Flamengo, né, vai ficar apreensivo, porque o Juventude sempre foi essa pedra no sapato do Flamengo. Vamos ver. Nós temos um Flamengo completamente diferente do que estamos acostumados a ver. Um Flamengo modificado, mas porém vem apresentando bom futebol, vem conseguindo os resultados e está na parte de cima da tabela, né?
Líder.
Vamos ver se hoje acontece tudo diferente do que eu estou acostumado a ver quando essas duas equipes se encontram.
Beleza. E é para ver também, de repente, o Bahia, né, que vai brigar para encostar no Flamengo, né, pela liderança, recebendo o Vasco da Gama, que deu uma modificada aí, né, e de repente teve um resultado positivo na rodada anterior, né?
Vamos ver se o raio cai no mesmo lugar duas vezes, né, porque no jogo passado o Vasco cresceu muito, né, foi um time muito diferente dos jogos anteriores, em razão de três peças, né, que entraram, peças da base. Eu lembro bem, Leandrinho, camisa 66, 66, JP, que é o João Pedro, né, e também o menino da base lá do Vasco, Guilherme Estrela. Essas três peças deram uma qualidade muito forte ao time do Vasco da Gama. E o Vasco não pode ficar vivendo a vida toda do Vegetti, como ficou durante muito tempo vivendo do Paet, né? Do Paet, e o Paet acabou ficando machucado. O futebol é coletivo, mas a impressão foi muito positiva. O Bahia é um time que joga e deixa jogar, entendeu? Então, tudo indica que teremos uma partida de boa qualidade técnica esta noite na Arena Fonte Nova. Mas é indiscutível não registrar aqui que na Fonte Nova o Bahia já defende uma invencibilidade há algum tempo nesse campeonato brasileirão.
Pois é, e caso o Flamengo, né, como o Júlio está temendo aí, deu uma vacilada, o Palmeiras visitando o Fortaleza, já vem que nem uma locomotiva, né? 5 partidas, 5 vitórias seguidas, e de repente pode pular para a liderança, né? Se houver essa vacilada. Vamos às considerações finais do nosso Gabriela Esportiva de hoje aí, começando por você, Júlio César, o Imperador.
É isso aí, Marcão. As considerações finais hoje, deixa eu mandar um abraço aí para o Som. Encontrei o Som lá no estádio Mário Pessoa, irmão aí do Nodo, lá da Conquista. Ele é do Rio de Janeiro, está aqui em Ilhéus passando uns dias. E sempre quando está aqui é fã do Gabriel Esportivo. Então, para você, Som, aquele abraço, ele que está na Conquista, né, na casa de familiares. Aquele abraço para você, meu amigo Som. Mandar um abraço também aí para meu amigo Edvaldo Assis, motorista de aplicativo, está ouvindo nosso programa, torcedor do Corinthians, muito obrigado pelo carinho da audiência. E mais uma vez eu tenho que tirar o chapéu, independente do resultado, mas Eu tenho que tirar o chapéu para a torcida Mancha Azul do Colo-Colo, que mesmo com um dia de quarta-feira, 3 da tarde, ela fez o seu papel, Zé. Então eu tenho aqui que parabenizar essa torcida maravilhosa da Mancha Azul.
O público pagante foi decepcionante, né? 280 e poucos torcedores, menos de 5 mil reais, algo em torno de 4.700 reais no jogo desta tarde, mas só tinha um torcedor lá. Era o torcedor do Colo-Colo.
É verdade. Então, a todos os torcedores da Mancha Azul, aquele abraço, uma boa noite e até amanhã, aqui quando a gente volta no Gabriel Esportivo, falando mais de Colo-Colo e de futebol baiano.
Até amanhã, Júlio César, 5 da tarde aí, as considerações finais também do presidente campeão Zé Maria.
Bom, nas considerações finais, Marcos, dizer que o Colo-Colo tem que treinar já a partir de amanhã, viu, Júlio? Precisa apagar a má impressão de hoje. A atuação, entendeu? Foi decepcionante, né? E o sistema defensivo do Colo-Colo como um todo, né? Hoje fez uma das piores atuações, zaga batendo cabeça, o gol do Grapiona reflete, né? A falha coletiva do sistema defensivo do Colo-Colo, que vai enfrentar uma equipe também jovem, como é o Grapiona, mas de melhor qualidade, que é o time do Salvador, SA, no próximo sábado aqui no Mário Pessoa. Não pode perder 2 pontos como perdeu hoje, entendeu? Essa é a realidade. Hoje o Colo-Colo perdeu 2 pontos, ganhou apenas 1, e o Grapiona, que fez um segundo tempo com mais volúpia, entendeu? Acabou até merecendo um resultado de melhor qualidade. Bom, amanhã a gente volta com a sequência aqui do Gabriela Esportiva. Boa noite a todos.
Boa noite, Zé Maria. Um abraço para você, Júlio César, o Fredão, que está viajando, está lá em Salvador. E para você, ouvinte, que acompanhou o Gabriela Esportiva nesta quarta-feira. Daqui a pouquinho tem Tony Café trazendo o Hit Parade. É isso mesmo, Hit Parade com Tony Café, as músicas mais tocadas do dia. O nosso Gabriela Esportiva se conferiu no oferecimento em Forlaze, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.